segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos estudando o capítulo 9, que tem o título Mediunidade e Fenômeno, e muito interessante que o André Luiz está contando para a gente sobre uma reunião no plano espiritual, uma aula que está acontecendo lá, onde tem desencarnados e encarnados que estão lá em desdobramento pelo sono. E lá, como ele está falando, são pessoas que querem aprender, que querem estudar. E ele continua perguntando agora, que ele está conversando com o Sertório. E aí ele pergunta, bom, qual é o tema da noite? Há programa pré-estabelecido? E aí o Sertório responde para ele, André, há sempre plano organizado para o trabalho. E a gente está vendo aqui, dando uma paradinha. Primeiro, que essas reuniões no mundo espiritual, elas são organizadas porque o mundo espiritual é organizado, é disciplinado. Os espíritos não ficam vagando, esperando acontecer alguma coisa.
Improvisando, né?
Isso. Os nossos mentores, eles não são capatazes nossos. Eles não são guarda-costas que ficam para onde a gente vai, ele vai atrás sem fazer nada. Eles estão a serviço. Quando nós estamos nos disponibilizando ao trabalho, ao estudo, à reforma, à melhoria, eles estão juntos. Quando a gente decide ficar distraidamente, eles não vão estar juntos a gente. Por quê? Porque, na verdade, nós é que decidimos não estar juntos dele. Porque eles estão sempre a serviço, estão sempre a trabalho. Quando a gente fala, olha, o Evangelho no Lar estabelece um horário, um dia e um horário. E muitas pessoas falam, ah, mas eu oro todos os dias. Mas é diferente. Quando você estabelece um dia e um horário, você cria um compromisso. Porque os espíritos, aí as pessoas perguntam, mas se eu fizer a qualquer hora, os espíritos não vão estar lá? São coisas diferentes. Porque Jesus falou, quando me chamares, aí eu estarei. Quando dois ou mais estiverem orando em meu nome, aí eu estarei. Quando ele fala dois ou mais, é porque ele pede da gente a união, a comunhão, o esforço de um estar com o outro. Mas quando a gente explica que o Evangelho no Lar tem que ter dia e hora, porque os espíritos são organizados. Eles vão estar lá naquele dia e naquele horário. Então, quando a gente estabelece isso, a gente tem certeza absoluta que os nossos mentores estão ali. Então, isso. É um momento assim, como a gente marca o médico, quando a gente marca a terapia para conversar com o nosso terapeuta. É um momento, o Evangelho no Lar, é um momento assim sublime. A gente não tem ideia do que acontece no Evangelho do Lar. E muitas vezes negligenciamos esse momento, que é um momento assim sublime. Então não deixe de assumir um compromisso com o Evangelho no Lar. Se a gente soubesse exatamente o que acontece no Evangelho no Lar, nós faríamos todos os dias.
Exato, exatamente. E aí, Berenice, já que a gente está falando de mediunidade, no livro Mediunidade Caminho, do Dr. Odilon Fernandes, através do médium Bacelli, nós temos o capítulo 10, que fala sobre espíritos e médiuns sérios. E aí ele fala, o doutor Edilon fala aqui que é muito importante para nós. Reunião mediúnica, que não tem hora para começar e nem para terminar. Que não tem um número certo de componentes. Que não tem dia marcado na semana. Que se reúne, enfim, na base da improvisação. Também não tem a presença dos espíritos sérios que no mundo espiritual tem muitas outras ocupações a se entregarem. Se o médium não tenciona encarar a mediunidade com a seriedade devida, é melhor que ele a deixe para quando houver adquirido maior responsabilidade e disciplina. Então, o doutor Odilon Fernandes, ele foi o fundador da Casa do Cinza. E é um espírito, né, que desencarnou há mais ou menos pouco tempo. Então, ele tem essa vivência nossa, né, essa vivência moderna da mediunidade da casa espírita. E aí a gente vê aquela situação assim: ah, mas eu posso trabalhar de 15 em 15? Ou eu vou trabalhar uma vez por mês? Ou eu vou trabalhar quando não tiver escalado? Gente, ninguém é obrigado a ser médium, né? Mas se a gente quer ter assistência dos espíritos sérios, a gente tem que ter seriedade no trabalho. E tem gente que acha que isso é rigidez. Não é rigidez. Vamos imaginar uma sala de cirurgia em que o cirurgião aparece quando quiser, em que o instrumentador só vem, né, quando sair do cabeleireiro. Ah, quando sair do cabeleireiro eu vou lá instrumentar, que o anestesista... Não é isso, né? Se o trabalho é de equipe e eu faço parte de uma equipe, eu tenho que ter um compromisso. Porque a espiritualidade, como está falando aqui no livro, não improvisa. O trabalho é planejado.
É isso aí. E aí ele continua aqui falando, né? Há sempre plano organizado para o trabalho. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais. O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria de interessados. Isso é uma coisa muito interessante, que a gente pode trazer, inclusive, para o nosso dia a dia, para a nossa educação. A gente falar quando a pessoa pede, ou no que a pessoa entende, ou com vocabulário que a pessoa possa compreender o que nós estamos falando. Isso. Porque não adianta o Alexandre falar de coisas sublimes, coisas do mundo dos mundos felizes, se os desencarnados que estão em desdobramento são do mundo de provas e expiações, que têm dúvidas aqui agora pertinentes a esse mundo. Nós não podemos fazer perguntas de coisas que a gente não sabe.
Exato.
Se a gente conhecer algum, se o Einstein chegar aqui para conversar com a gente, eu, Berenice, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer para ele.
Eu também não, vou só ouvir. Porque, e a de olho arregalado.
É,
né?
Porque eu não entendo, eu não vou entender. Se ele falar, dando exemplos, olha, Berenice, aí você pega o copo d'água, se você pegar água, misturar com não sei o quê. Se ele der exemplos básicos dentro do vocabulário e da experiência que eu conheço, eu vou passar a entender um pouco da atividade dele. Se ele vier com vocabulário e com experiência do nível dos cientistas da NASA, eu não vou compreender. E muitas vezes nós não conseguimos dialogar com as pessoas porque nós falamos em padrões que a pessoa não entende. É, lá no abrigo eu faço o evangelho no lar, o culto no lar. E eu comecei a perceber, eu uso aquele livro, eu comecei a usar o Fonte Viva. E comecei a achar que estava difícil para eles entenderem o Fonte Viva. E aí eu comecei agora a usar um livro chamado Um Minuto com Jesus, do Pastorino. E mesmo assim tem muitas palavras que eles não entendem. E outro dia o título da mensagenzinha era Convicção. Aí eu falei, vocês sabem o que significa convicção? E aí eles ficam com vergonha, às vezes, de falar que não sabe. Então eu não pergunto mais se sabe ou não, e eu explico. Qualquer palavra que eu percebo que sai do contexto, eu explico aquela palavra. E aí eles falaram, ah, agora ficou mais fácil esse livro. Por quê? É um vocabulário mais simples e eu...
E é curtinho também, né? Para entender, para guardar a ideia, né?
Exatamente. E a gente tem que falar a linguagem que a pessoa consiga entender. Quando a gente vai até falar com as crianças, falar com o marido, falar com o chefe, falar com quem quer que seja, a gente tem que fazer uma análise do que aquela pessoa pode absorver. você dá um exemplo dentro do mundo, da experiência do outro, para que ele entenda. Às vezes nós estamos falando das nossas necessidades, às vezes até com o marido mesmo, com o filho, falando, olha, mas eu necessito disso. A gente está falando das nossas necessidades, mas se a gente der um exemplo desta nossa necessidade, usando o mundo e a experiência do filho, do marido, eles podem entender com mais facilidade. Isso aqui é uma técnica que o Alexandre está usando e está nos ensinando também, que é uma técnica de você se aproximar da pessoa usando o que ela tem.
Exato.
E ele continua. O André fala assim, e poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nessa noite? E Sertório fala, creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. E o André Luiz continua agora dizendo, né, que em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na Assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura venerana e imponente, irradiando a luz que lhe era própria. Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação.
Aí nos lembramos do Livro dos Espíritos, quando fala na autoridade moral, quando a gente trabalha a escala espírita. Aí Kardec indaga, haverá entre os espíritos alguma relação de subordinação e autoridade, né? E ele fala que a autoridade moral é irresistível. É isso, gente. É. Não precisa se impor, não precisa aparecer, não precisa falar, né? A simples presença dele já passava o que ele era. Uma pessoa boa, uma pessoa comprometida, uma pessoa querendo ajudar.
É verdade.
Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente acha que é pela imposição, que é pela declinação dos títulos, né? Ou pela declinação dos feitos, e não é isso que vai dar o tom vibratório da criatura. O que vai dar o tom vibratório é o que ela é na essencialidade.
É verdade.
E ele mostra isso, né?
Tem os como ele fala, né? Não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, que são aqueles eletrizantes, que você fica assim, eletrizada com a pessoa, porque a pessoa é vibrante, né?
Exatamente.
Mas ele, aqui, é alguma coisa que transcende a isso. Bom exemplo disso, que a Deusa com certeza vai concordar,
certeza,
é a palestra do Altivo. O Altivo, principalmente já quando ele estava já adoentado, já estava perto de desencarnar, lá no Centro Maria Angélica, uma última palestra dele, ele não conseguia nem ficar em pé. Ele deu a palestra sentado, com a voz muito baixinha, mas isto... Aliás, se ele não falasse nada e ficasse ali, ele o quê? Exala. Ele exala ânimo, coragem, força. Ele exala paciência, amor. Embora muitas palestras dele, ele falava que ele era impaciente, mas, né? Mas era uma impaciência com bondade,
exato,
digamos assim. Mas era uma pessoa que estava ali a serviço. Querendo o quê? Querendo ajudar sem pedir nada, sem pedir agradecimento, sem pedir aplausos. E aí é uma questão moral.
Isso. E que dá vontade, né? A característica aqui é do Alexandre, de falar do Altivo, de outros que a gente conhece, é a vontade de se aproximar. Porque muitas vezes essa criatura eletrizante, apaixonada, ela cria barreiras e fica como se fosse um ídolo. Eu estou lembrando, e pô, já tem tempo aí, teve a novela, uma novela muito antiga, Cananga do Japão.
Uhum.
E o meu filho gostava de ver aquela novela por causa da dança, que ele era pequenininho. E um dia, lá no Ateu do Flamengo, a gente viu tinha o protagonista, né? O ator protagonista. Estava lá. E olha, quando chegou assim, diante do ator, ele ficou parado, eletrizado, assim. E aí foi muito interessante a simpatia do outro, que abraçou, ele era pequeno, botou no colo e tudo. Porque como é que aquela criatura da televisão estava ali viva, né? E numa situação descontraída. Então, vamos colocar essa criatura da televisão. Por quê? Porque é uma postura que não é natural, né?
Exatamente.
Então, isso faz com como a televisão tem a tela que distancia...
É.
Essa postura, quando não é natural, ela distancia. É. Mas o Alexandre não era uma postura de vivência, né?
É, porque são técnicas.
Isso.
Se nós formos fazer técnicas de oratória, técnicas de palco, os cursos de teatro estão aí para isso. Você tem recursos de você aprender.
Passar o que você até não é, né? Você,
isso. Né? Então, oradores, atores, políticos... Todos eles fazem esses cursos de eletrização mesmo, entendeu? De oratória, que você sabe o quê? Arrebanhar aquele pessoal conduzindo.
Você convence. Tem uma coisa interessante, a gente conversa sobre o dia a dia mesmo. Existe um quadro num programa dominical, que é uma dança, né? Uma dança lá dos famosos. E aí são pessoas assim que aparentemente não sabem dançar e que vão concorrer. E é muito interessante que certa feita foi um ator, né? Um ator de teatro. E ele não sabia absolutamente dançar, mas ele é um ator, ele sabe interpretar. E aí uma pessoa lá, que é bailarina do Teatro Municipal, analisando, falou assim, olha, se você não tivesse diante de quem sabe dançar, você engana direitinho. E eu ri, por quê? Porque ele usou a técnica teatral... para enganar o outro, para que o outro pensasse que ele sabia uma coisa que ele não sabia. Então, isso é técnica, né? Mas para aquele que conhecia essencialmente a dança, falou assim, realmente você engana muito bem a quem não conhece, né?
Exatamente. Tem atores maravilhosos que fazem papel de bandido, de mocinho, isso. De político, de pai, de mendigo. Fazem qualquer papel e você acredita.
Convence
que você fica assim... Quando ele faz papel de vilão, você fica com ódio dele. Né? Quando ele faz papel de sofrido, você quer botar no colo. Ó, né? E o mesmo ator. Isso é o quê? Técnica. E aqui ele está falando de uma situação, de uma herança dele. Uhum. Isso aqui é o que ele é. Porque quando ele é, aonde quer que ele chegue, ele... A calma. As pessoas que usam apenas técnicas, elas só fazem aquilo em determinados momentos, mesmo porque elas não suportam manter aquilo por muito tempo.
Não,
é aquele ditado, né? Você pode enganar muita gente por pouco tempo. Né?
Mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? Não dá.
Você não se sustenta com aquilo. Tem uma hora que você a máscara cai. Por quê? Porque essa construção é de dentro para fora. As técnicas nós aprendemos nos cursos, de fora para dentro. Isso aqui é uma conquista dele. E a gente fica imaginando, né? Se a gente imaginar aqui agora, imaginamos todos nós em desdobramento, numa sala lá no plano espiritual, numa escola lá, com Alexandre. Quem não gostaria de estar lá?
Exato.
E a gente pode se perguntar, mas vem cá, por que eu não estou?
Isso.
Isso aí é uma pergunta que a resposta é, porque você não quer.
Isso.
E como é que eu faço para estar lá? A gente se prepara. Agora, se preparar para dormir e estar em desdobramento junto com esses benfeitores, não significa que a gente vai se preparar na hora cronológica de dormir. A gente se prepara para dormir na hora que a gente acorda.
Isso.
Quando hoje de manhã eu acordei, hoje, durante o dia todo, eu estou fazendo meu preparo para aonde eu vá em desdobramento. Se eu passar o dia inteiro me esforçando, isso não significa que eu vou passar o dia inteiro fazendo as coisas...
Né? Ou fazendo... Ah, vou fazer prece o dia todo, não vou... Não é esse estado de tensão, não é isso, né?
Mas é o esforço.
Isso. É a vontade, né? Olha, eu estava, Berenice, analisando, pensando um pouquinho sobre aquela passagem do paralítico perto da piscina. De Bethesda, Bethsaida, né? Então o paralítico estava ali e Jesus, olha a pergunta de Jesus. Você quer ficar curado? Jesus perguntou isso. E ele falou assim: Senhor, eu não consigo chegar até a piscina porque os outros vão na frente e sempre cai essa piscina. Era um espaço em que havia uma história, uma tradição, que um anjo chegava uma vez por ano e agitava aquela piscina. E quem caísse ali, o primeiro que chegasse lá ficaria curado. Então ele reclama: toda vez vai alguém, eu não posso andar e eu nunca consigo ir, já estou aqui há 30 e poucos anos. Olha só, Jesus perguntou a ele se ele queria ficar curado. E olha a volta que ele deu, justificando e quase se colocando como uma vítima, né? Eu não chego porque o outro vai na minha frente. E aí Jesus fala assim: olha, então eu quero você ficar curado. Levanta, toma o seu leito e anda. E eu tava pensando, eu vinha parar aqui pra rádio pensando assim: meu Deus do céu, como é que a gente às vezes dá desculpas para não conseguir? É. Isso, como é que eu posso ir para uma reunião plano espiritual à noite se eu tenho um dia agitado? Gente, será que todo mundo que vai para uma reunião espiritual à noite tem um dia de ficar deitado e meditando o dia todo? Até porque não existe isso. Se esse fizer isso, vai para o grupo dos preguiçosos, né? Que não é o grupo da instrução.
É isso aí. Às vezes, quando nós falamos assim, é tão difícil... passar o dia, é tão difícil fazer uma tarefa, é tão difícil vencer um defeito, vencer um vício. E quando a gente fala que é difícil e para por aí, significa que em algum momento a gente assim se compraz naquele vício. Aí a gente tem que ver que em algum momento mesmo, isso é um fato científico, porque eu li isso em pesquisas científicas de psicanálise, de análise na área da psicologia, da psiquiatria, quer dizer, tirando os casos graves que são necessários, inclusive remédios e etc, né? Mas às vezes a gente fala assim: ah, mas eu não consigo vencer isso. Quando a gente fala eu não consigo e para, não se esforça, significa que a gente se compraz naquilo ali. E aí a gente tem que ter uma luta interna. Porque o importante, como inclusive está no Livro dos Espíritos, é o esforço. Não significa que a gente vai passar o dia inteiro, mesmo porque eu não conseguiria viver o dia inteiro como um espírito puro, porque eu não sou um espírito puro.
É artificial,
eu poderia por alguns minutos até fingir ser como os atores.
Exato, mas não vai sustentar.
Mas não sustenta. Agora, eu consigo sustentar sim, é o meu esforço, porque isto é primordial para mim. É o meu objetivo, é estar constantemente em esforço. Isso. Para mais um passo, sempre para mais um passo. E nos meus momentos de erro, nos meus momentos de quedas, eu recorro à prece, isso, ao perdão, ao auto perdão, à ajuda, porque isso acontece. Nós não podemos, é muita pretensão nossa achar que somos infalíveis. É muita pretensão.
E às vezes até colocar essa capa, né, para que o outro nos julgue melhor do que nós somos, né? Que isso é um perigo muito grande também, né?
Isso, isso. Então há momentos de quedas, muitos. E nos meus momentos de quedas, eu recorro à minha mentora, à mentora da minha casa, ao meu anjo da guarda, a Jesus. Eu mentalizo Jesus me dando as mãos e me segurando, me ajudando a levantar. E eu sempre peço: Senhor, me ajuda a levantar, me ajuda a ficar de pé, porque eu acabei de cair. Mas me dá forças. E aí eu procuro compensar isso também, e vendo outras coisas legais que eu faço. Porque se a gente, na hora que cair, na hora que a gente ficar paralisado apenas no erro, nós também vamos ficar ali presos àquela culpa. Mas automaticamente eu vou para o auto-perdão, para a prece, para a solicitação de ajuda, e também eu faço uma reflexão e vejo meus pontos que eu já consegui, que eu já venci, porque é isso que me mostra,
isso
olha.
Isso estimula, né? Se eu já cheguei até aqui, com certeza, se Deus me ajudou, né? Eu acho muito bonito aquele dito bíblico: até aqui me ajudou o Senhor, né? Se o Senhor me ajudou a chegar até aqui, com certeza, daqui pra frente, eu vou caminhar e vou superar, não é?
Então, vamos todos sempre mentalizarmos Jesus segurando as nossas mãos e nos ajudando a levantar. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.